Boa tarde, mais uma excelente tarde mesmo. Estamos chegando com o segundo programa do mês de novembro. Hoje é dia 8 de novembro de 2025 e nós aqui acreditando, crendo, né? Orando ao Senhor que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Você do campo, da cidade, é sempre uma alegria poder estar de volta para trazer as melhores informações do universo rural. Nem sempre as melhores informações são aquelas que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque é importante trazer informações, até aquelas que são negativas, que são importantes. E daqui a pouco o ouvinte não fica sabendo e não consegue se organizar, não é, Sérgio Pomleto? Então, até porque hoje no programa a gente vai trazer uma informação que não é muito agradável. Não é muito agradável, é indigesta, mas faz parte. Sérgio Pomleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, mais uma vez uma alegria recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria, né? Previsão aí que tínhamos para granizo, vento, né, temporais, tudo bem que esse programa foi gravado ontem, né, mas torcer aí que não tivesse acontecido nada, né, e que não tenha acontecido nada também, né, porque tinha muita gente um pouco meio que assustado, né, Bonese, com tudo isso que estava se programando.
É porque os prognósticos climáticos, eles têm acertado tudo ultimamente.
Pois é.
Inclusive hora, o tempo de chuva, quantidade de água, o pessoal não tem errado. E quando fala de questão de vento forte, de granizo, o pessoal tem acertado. Então, se tem essas orientações, é bom ficar, como já dizia um amigo meu, de barbas de molho, né?
Ficar atentos,
ficar,
né?
Ficar atento.
É, e hoje a gente teve que mexer com a jaqueta, inclusive, falando em jaqueta, tu tá com uma jaqueta bonita, hein?
Poxa, essa faz tempo que eu tô usando.
Isso aí é de conselheiro tutelar.
Também. Ah, só que esse aqui não é o uniforme do conselho, isso aqui é uma roupa civil.
Sabe que agora, ontem de manhã, antes de nós gravar o programa, nós estávamos numa reunião ali no salão de eventos da prefeitura, no salão de atos da prefeitura, e aí estavam todos os secretários de saúde da região e o prefeito André estava aí também. Eu fui obrigado a mexer com o secretário André de Monte Alegre. Rapaz, ele estava com uma jaqueta... Eu pensei assim, isso é só para secretário de saúde mesmo.
Top.
É top de linha, rapaz. E tá, é parecida com a tua mesmo, assim, top de linha. Parabéns.
Não, mas a minha é antiga. Parabéns. Deve ter uns 3 anos de uso já.
Não, mas tá bonita. Não, tu sabe que, né, os ouvintes podem dizer assim, pô, mas para quem falar isso é para quebrar um pouco o gelo,
sim,
porque as informações,
sim,
de hoje não são boas, sabe?
São indigestas, na verdade.
E eu vou começar, Bonese, falando da nota fiscal eletrônica.
Falamos sobre isso semana
passada.
Sábado
passado, é. Sim. E já veio essa semana o Jefferson, se viu de calça curta, né, para atender todo mundo. Porque assim, ó, pessoal, tem várias questões que é bom nós avisar aqui de novo, clarear de novo, para os nossos associados, principalmente, que vêm aqui buscar informação. Se tem aqueles telefones pequenininhos lá, que não é iPhone, não é esses telefones mais
que
modernos...
Que não acessa a internet.
E não adianta nem vir, porque esses telefones não funcionam. Tem que ser os telefones mais modernos.
Tem que ser
modernos.
O smartphone.
Smartphone, isso. Se não tiver senha GOV, também não adianta vir. Quer dizer, primeiro tem que vir, trazer documentação, fazer a senha GOV, se habilitar para depois fazer tudo isso. E essa semana eu estava aqui pela cidade, né, aqui pelo sindicato, claro, tinha algumas atividades fora, mas eu vi aí a dor de cabeça que esses nossos associados estão passando. Teve associados que tiveram que ir na loja comprar telefone novo, habilitar o telefone e tal, voltar aqui, daí a pessoa não sabe mexer com esse telefone e tal. Então, gente, a nota fiscal eletrônica, ela é a partir do dia 6 de janeiro e
tá aí... Dois meses, né?
Dois meses, nem dois meses. Nem dois meses, nem dois meses para que essa nota fiscal eletrônica, ela entra em vigor, né? Para qualquer tipo de agricultor, desde que ele venda qualquer tipo de coisa, ele é obrigado a fazer nota fiscal eletrônica. E a gente está percebendo que vai dar muito problema, Bonese, muito problema. Essa semana também nós conversávamos com produtores de uva, ali do Monte Alegre, que são sócios aqui, dizendo o seguinte: ah, mas cada viagem que eu faço lá na cantina, com meu caminhãozinho, tenho que fazer a nota fiscal eletrônica.
Tem que fazer.
Vai ter que fazer. A cantina vai exigir isso. Uhum. Aí, além dele ter que fazer o cadastro vitícola, que tem ali das pareiras, né, o cadastro dos pareirais, como se chama, mas nota fiscal eletrônica, essas coisas, a gente não deixem para a última hora. Não deixem. Nós estamos vendo aqui, porque o Jefferson vai ter que tirar uns dias aí que ele tem de férias ainda, nós estamos tentando segurar ele ao máximo, talvez deixar só para o ano que vem, até para que possa orientar as pessoas agora e não deixar na última hora. Não adianta vir um dia, dois antes de começar a safra da uva ou de outros frutos que tem aí, porque vai dar zebra depois. Vai dar zebra.
E a gente tem falado aqui no programa muitas vezes ao longo
desse
ano.
Muitas vezes, é. E outro problema, gente, e aqui eu vou emendando os assuntos porque um chama o outro, sim, é a questão do CAEPF, que é aquele cadastro lá da pessoa física e tal. Gente, venham pedir informação com a Luciana, conversem com ela, liguem, peçam explicação. Vai dar problema com relação a isso e principalmente com relação à aposentadoria ou outros benefícios junto à Previdência. Então, gente, também não deixe para a última hora. Eu via um associado essa semana dizer: ah, eu falta não sei quantos anos para me aposentar, vou deixar lá mais para perto. Já tem benefícios que nós encaminhamos aqui no sindicato e as pessoas não têm o CAEPF em dia, voltou negado o benefício mesmo tendo todos os documentos. Então, pessoal, não deixe para a última hora. Então, gente, ó, que nem diz o Bonese, com as orelhas em pé, diz o Vladimir Sukulerete. É, com as orelhas em pé, né? Então, assim, ó, pessoal, muito cuidado com isso. E uma outra informação...
Emendando o assunto também. Aí entra um assunto bem indigesto agora também.
Mais indigesto também. É que se alguém estiver almoçando agora e fez seguro da uva, seguro de fruta, seguro de qualquer tipo de produtos, saiu uma norma na sexta-feira, ontem, portanto, de manhã, que o Jefferson me passou. Parece-me que o governo federal não vai bancar a subvenção dos seguros.
Traduz isso.
É o seguinte, por exemplo, tu tem lá um hectare de uva e tu quer fazer um seguro desse hectare de uva. Então o governo paga lá 40% do valor do seguro, né? Por exemplo, soja e demais grãos é 20% e as frutas é 40%. Então, há o seguinte, então eu vou fazer um hectare de uva que custe R$100, por exemplo, o governo paga 40 e o produtor paga 60. É, me parece que saiu alguma norma aí dizendo que o governo não vai subsidiar, então, essa parte aí
dos 40%.
Dos 40%. Pelo menos é a informação que chegou assim para nós. É, claro, a gente está checando isso melhor, né, e vendo melhor para trazer maiores informações. Segundo o que o Jefferson nos passou também, algumas seguradoras já estão chamando os agricultores, né, os produtores, e dizendo: ó, você vai querer continuar pagando as parcelas do seguro, quer cancelar, ou nós vamos emitir mais boletos aí para pagar a diferença que o governo prometeu de pagar e não vai pagar, não vai subsidiar. Então, assim, ó, aquilo que a gente sempre diz aqui, o governo fala, só que na hora de ajudar o agricultor, ele dá com a mão e tira com as duas. Infelizmente, seja de que partido for, é aquilo que aqui, né, Bonese, a gente sempre comenta, nós elogiamos quando é preciso, mas criticamos também quando é preciso.
Quando necessário, né?
Quando necessário, porque não é possível, né?
Se realmente se confirmar essas informações 100% do que a gente está dizendo aqui, é terrível para o agricultor, porque já tem quantos... tem uma ideia de quantas pessoas, quantos agricultores já entraram com benefício? É muita gente.
Olha, pela informação que a gente tem aqui, que a gente recebeu, assim foi passado por uma corretora de seguros aqui de Vacaria para o Jefferson, por exemplo, só na área da fruticultura Eu acredito que deve ser no Brasil, porque aqui tem manga, tem esse tipo de fruta que é mais lá para o Nordeste. Nós temos aí em torno de 5.159 seguros que estariam ativos agora. Então, nesses 5.159 seguros, imagina aí o valor que esses agricultores, produtores teriam que desembolsar ainda para poder ter o seu seguro válido, né? Porque se tu não pagar, tu não vai ter tua produção assegurada, né? E se tu parar, com certeza, as seguradoras vão te devolver dessas parcelas que tu já pagou. Mas aí tu corre risco, daqui a pouco, de um temporal, um vento, alguma coisa, perder toda a tua produção. E daí? É a pergunta que a gente faz. Mas a gente espera também que, tanto por parte das nossas confederações ou das nossas federações, haja aí, também não só da FETAG, da CONTAG, enfim, mas também da própria CNA, da FARSUL, aí possam estar se mobilizando, porque não pega só os pequenos, pega os grandes, também. Né? Então se envolva aí para ver se conseguem reverter essa situação. Mas é lamentável, né? Porque, e aqui a gente precisa fazer uma crítica também, você bota aí recursos monstruosos para uma COP30, né? Que discute a questão ambiental e não se ajuda aí o agricultor para produzir alimentos. Tem que dizer isso. Claro, a gente não é aqui contra o meio ambiente, é totalmente favorável que a gente cuide do meio ambiente, proteja e tal. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa, que nem nós estávamos numa reunião ontem de manhã com relação ao contrato do hospital aqui, e alguém dizia o seguinte: a gente tem que olhar os dois lados da moeda, não só um lado, né? Porque para poder entender a situação. E o governo muitas vezes esquece disso.
É verdade. Sérgio, vou fazer o seguinte: vamos atualizar os comerciais, em seguida eu tenho aviso, tenho edital, tem a convocação da liderança, diretoria do STR de Vacaria e Muitos Capões. E em seguida a gente volta. É um instante só, é rapidão.